Euronet Plus.
Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Noite.
Vamos falar na segunda parte de Trump e as ligações e a transição com Obama, mas nesta primeira parte olhamos um bocadinho para o evento do fim do ano, trágico, na Turquia, 39 mortos, num clube noturno em Istambul. António Vitorino, a Turquia continua a ser o alvo, o epicentro de muitos casos de violência. Tivemos o caso do embaixador russo e agora este caso no dia de Ano Novo. E tudo sempre vai dar ao autodeterminado Estado Islâmico. Porquê na Turquia? Ou é natural que tudo isto suceda ainda mais?
Em primeiro lugar, desejar bom ano, aos nossos ouvintes, e ao Pedro e a si. Eu não quero soar muito lúgubre logo na primeira intervenção do ano, mas infelizmente eu creio que este perfil vai manter-se. Isto é, a Turquia vai continuar a ser um palco privilegiado, no sentido negativo, claro, de atentados terroristas. Não é só o Estado Islâmico, parece que este caso está ligado ao Estado Islâmico, mas nós também temos o terrorismo de matriz curda, do PKK, que também atinge a Turquia. O caso da noite de passagem de ano parece estar relacionado com o facto de a Turquia ser um dos protagonistas centrais da crise síria e ter tido uma intervenção decisiva na operação que foi conduzida contra o Estado Islâmico nas últimas semanas do ano transado. Portanto, há razões geopolíticas, regionais e há razões internas da própria política turca que explicam que haja um surto terrorista que, infelizmente, eu receio, vai se manter durante
na Turquia.
Todo o ano. Na Turquia.
Especificamente na Turquia.
Especificamente na Turquia.
Pedro Santana Lopes, isto pode dar também mais força a Erdogan, de alguma maneira, em termos de um braço mais duro que perpetua também ainda mais o seu controle. Já quase não nos esquecemos que houve uma tentativa de golpe na Turquia.
Suposto.
Sim, pode dar força ou pode tirar, porque a Turquia está numa situação complexa e começa-se a questionar também a própria capacidade de Erdogan controlar a situação, como se começa a questionar a correção da estratégia militar em primeira linha da responsabilidade de Erdogan, naturalmente também das forças militares turcas, mas aquilo que na prática tem sido o caminho escolhido pelo presidente turco, um caminho imposto com autoritarismo e com cerceamento de várias liberdades. Portanto, eu não sei, isto pode criar condições, de facto, para ele querer chamar assim mais poder ainda, mas também penso que, ao mesmo tempo, para o fazer vai ter que ser de um modo particularmente duro, porque começam a ser várias as bolsas de resistência e as razões de divergência. Mas, de facto, como dizia o Zé Pedro e o António, tudo isto decorre da Síria e que é também o assassinato do embaixador turco, o assassino
do embaixador russo em Ankara.
Lembrem-se da Síria, não esqueçam a Síria e vejam o que se passa na Síria. Portanto, isto está manifestamente para durar, não há que ter ilusões sobre isso. Erdogan é uma incógnita, mas sim, os próximos tempos serão tendência para ele querer concentrar poder.
Tudo isto se liga a outras matérias, António Vitorino, porque da Turquia temos ouvido sonoras escaladas por parte de Erdogan em relação à Europa. E enquanto tem esta frente, continua a ameaçar a Europa de um conjunto de questões relacionadas inclusive com a questão da crise dos refugiados. Até que ponto este jogo é altamente perigoso e o que é que a Europa pode fazer?
O que o jogo é perigoso é que a agenda é relativamente clara, eu não estou convencido que vá romper.
Do lado turco
em relação à Europa. Isto é, trata-se de esticar a corda, sim, mas há sempre ali uma prudência muito grande de não ultrapassar um certo limiar. Porque, aparentemente, há laços de natureza económica, aliás, bastante importantes para um país como a Turquia, que já conheceu melhores dias também, do ponto de vista económico. E o Erdogan sabe, a base de poder de Erdogan é uma classe média ascendente que o regime islamista conseguiu consolidar contra os velhos senhores detentores do poder económico. Para manter essa base de poder sustentável, ele precisa de ter crescimento económico. E o grande relacionamento económico da Turquia é com a União Europeia. Portanto, não pensemos só que é o Sr. Erdogan que tem a faca e o queijo na mão com a questão dos refugiados. Há um reverso da medalha. Também há trunfos do lado europeu.
Mas estão guardados. Erdogan tem consciência disso. Estão guardados.
É o funcionamento da economia, a participação na União Aduaneira, por exemplo, e que é muito importante para que a economia turca possa respirar e ter um relacionamento com o exterior que lhe permite crescer. Bom, já cresceu a 10%. Aqui há 5 anos atrás, agora está a crescer bastante abaixo disso.
Mas quando eu digo
para
estão...
isso a Europa é muito importante.
Quando eu digo que estão guardados é por parte da Europa. A Europa estará a esperar um momento certo?
Infelizmente aí nós abrimos um outro capítulo, que é saber se a Europa tem uma visão unificada sobre como lidar com a Turquia.
E isso vale décadas
e neste
de
momento,
debate.
Vamos ser completamente honestos, não há essa visão unificada do lado europeu. Há uma prioridade, compreensível, que é a questão dos refugiados, mas toda a negociação com a Turquia da adesão está manifestamente afetada pela deriva autoritária de que falava há pouco o Pedro.
E essa deriva autoritária muito tem ali uma sombra russa por trás. O senhor Putin, já falámos aqui da relação que e o conforto que Putin pode estar a dar neste momento e que até terá sido reforçado com o atentado contra o embaixador russo.
Sim, mas é curioso, para ligar estes dados interessantes e importantes referidos pelo António sobre as necessidades económicas e as realidades económicas da Turquia, é bom lembrar que esse outro Estado que está do lado de lá, na prática, constitui com a Turquia um dueto de Estados com necessidades de ação militar forte neste momento, nomeadamente na Síria, mas ambos com problemas económicos consideráveis. E a Rússia, ela própria... Pronto, não pode cortar todos os laços, não lhe convém, por muito que o Sr. Putin às vezes goste de ser duro ou de parecer duro, mas por força das necessidades também da economia russa. E quando se misturam necessidades económicas ou debilidade económica e expansionismo militar ou belicismo, é sempre uma caldeirada muito perigosa, é sempre uma salada que pode ser explosiva.
Russa.
É uma salada russa, russo-turca, exatamente.
Russo-turca, deve ser.
E, portanto, de facto, naquela região há todos estes ingredientes perigosíssimos, mesmo muito perigosos. Mas, de facto, está lá a sombra turca, por um lado o braço turco da russo da amizade, a sombra russa, mas eles não são amigos verdadeiros, não é? São amigos de ocasião.
De ocasião. Olhamos agora para a transição nos Estados Unidos entre Donald Trump e Barack Obama. As coisas estão muito agitadas, António Vitorino.
Sim, bom.
Eu não vou dizer, ninguém diria, mas...
É um aperitivo do que vai ser o ano inteiro. Isto, se nós passarmos o ano inteiro a ter que ler os tweets do presidente Trump, vai ser esgotante.
Não é fácil.
Enfim, há outros presidentes que também têm muita pedalada, mas há que reconhecer que...
Não está a pensar em nenhum em especial.
Não, por acaso agora não está a ocorrer nenhum em concreto, mas deixo isso à imaginação dos nossos ouvintes.
Sim.
Mas esta metodologia de às 4 da manhã o presidente eleito fazer sair um tweet que, por exemplo, altera uma decisão da maioria republicana do Congresso, que era, aliás, ela própria escandalosa, de abolir o Comitê de Ética, é algo que nos vamos ter que habituar. Vamos deixar de ver declarações políticas, o mundo vai passar a ser governado por tweets de 100 e poucas palavras.
140 caracteres.
Exato.
Mas isso confirma, António Vitorino, deixe-me continuar consigo, que não é possível arrumar Trump na previsibilidade nem sequer do seu campo político, não é?
Como se viu já, este bom exemplo é interessante.
Embora
os republicanos... Ele desautorizou os republicanos.
Tenham dito hoje que vão avançar com a questão da, digamos, da revogação do Obamacare,
sim,
não é? Como já se esperava,
isso
não é?
Isso estava no programa de ambos.
De ambos, não é?
Os republicanos foram eleitos e do próprio presidente Trump. Também, deixe-me dizer uma coisa só para concluir. Não é possível também culpar Trump de tudo. Há que dizer que algum do ruído na antena, por exemplo, em relação a Israel, resulta mais de uma imprevisível mudança de posição dos Estados Unidos em relação à posição tradicional e muito questionável, sobretudo quando adotada, quer dizer, por quem, tendo tido 8 anos de mandato para mudar de posição, resolveu escolher os últimos 15 dias para tomar uma decisão tão drástica, uma inversão tão radical que, obviamente, só pode ter uma leitura que é criar dificuldades ao presidente eleito.
Numa mesa de juristas, não vou arriscar ser advogado, mas se fosse advogado de Trump, poderia-me queixar, advogado do diabo, mas neste caso não, é de Trump, advogado que Obama está a complicar também a transição. Pedro Santana Lopes.
Não se percebe qual pode ser a intenção quando está de saída, quer dizer, se isto era uma convicção, já o devia ter feito há muito tempo.
Claro.
Não é? E, portanto, aquela intervenção, que houve pessoas, eu conheço pessoas que gostaram, e não são propriamente antissemitas, mas aquela intervenção de John Kerry, achei uma coisa, aliás, vindo dele não me surpreende.
Mas tem a autorização de Obama, certamente.
Não? Obama também não pode ser responsável só por ter muito jeito a comer hot dogs ali ao McDonald's na rua, não é? Ou por outras coisas boas que fez no mandato. Obviamente que não. E eu acho que foi lamentável. E aí Trump, de facto... Bem, não estou com isto a dizer que Trump tenha começado a puxar por Israel porque, para responder ao Obama, é evidente que a linha política dele é essa. E vai ser curioso ver se Netanyahu vai à posse ou não.
Netanyahu também está com problemas em casa.
Pois, por isso é que eu ia dizer que custa-me a crer que vá, não é? Tem um já
sujeito
e não...
de identidade e
diga, diga.
Está sujeito a termo de identidade e
com medida de coação.
Se calhar só pode ir a Washington à posse se o Ministério Público autorizar.
Sim, vou ter que se apresentar lá, mas enfim, não sei. Agora, a linha Trump é esta e vamos ver. Aliás, são as duas grandes preferências de Trump já conhecidas. É Putin e Israel. Nem vou dizer Moscovo, não sei se é a Rússia, se é Putin, ainda não percebi bem o fascínio, mas as linhas políticas já conhecidas são essas. E, portanto, está tudo complicado, mas continua a ser fascinante pensar o que é que vai ser este senhor, de facto, na presidência, em exercício, a propósito dos tweets que estavam a falar e de outras matérias, mas ainda é cedo para saber.
Em relação a Israel, só para arrumarmos essa questão, António Vitorino, de facto, tinha-se falado muito de Médio Oriente em termos globais, a questão da Síria, Estado Islâmico, mas esta entrada por Israel a levantar esta questão é de facto surpreendente.
Sim.
Aliás, e que impacto pode ter?
Vamos lá ver, eu acho que é uma atitude mais testemunhal, digamos assim, um testemunho mais do que com efeitos práticos. Porque, obviamente, uma resolução deste género das Nações Unidas não vai ter sequência com a nova administração americana e qualquer tentativa de desenvolver esta resolução sobre os colonatos judeus vai, obviamente, voltar a merecer o veto americano. Portanto, é mais uma questão de política interna propriamente dita, na minha interpretação, do propriamente de alterar relações de forças no plano internacional. Acresce, aliás, que não se sabe verdadeiramente, por exemplo, se a senhora Clinton ainda estivesse ativa na política, se ela estaria de acordo com esta atitude do presidente Obama. Porque se há a ligação forte que existe, é de Israel também com...
Sim, com os Clinton.
Com os Clinton,
sim,
exatamente.
É histórico, digamos.
Portanto,
assim.
Nem sequer se pode dizer que aqui seja uma posição do Partido Democrata, porque alguns dos críticos mais vocais em relação a esta mudança de posição da administração americana vieram do próprio campo democrático, não vieram só do campo republicano.
Sua figura destacada no funeral de Shimon Peres, está bem, homem de esquerda em Israel, mas foi Bill Clinton, nomeadamente nas cerimónias. Mas, quer dizer, isto vai ser assim, se confirmar também então a intenção da mudança da embaixada norte-americana Tel Aviv,
para Jerusalém.
Jerusalém, tudo isso, isto vai ser um festim.
E ainda há a questão da interferência eletrónica russa nas eleições norte-americanas.
E agora o Sr. Assange vai dizer que não é bem assim. Não
e o Sr. Trump, já esta tarde, lá está, no Twitter, veio levantar questões dizendo que tem dúvidas sobre essa questão da influência russa. A verdade é que isto já levou a estas medidas cautelares por parte da administração Obama em relação a diplomatas russos que voltaram para casa.
Não sei porque estou com a impressão que a posse deste presidente está a demorar mais tempo do que a dos outros, mas é pelo tempo que demora a passar estes dias das geneiras e de situações...
Mais valia antecipar.
Mais valia antecipar, porque isto é um espetáculo, de facto, totalmente evitável e lamentável.
Mas isto, este dado sobre António Vitorino, este dado em relação à Rússia, confirma também ou ajuda a perceber onde é que Trump está mesmo do ponto de vista programático em relação à Rússia?
Sim, eu acho que verdadeiramente nós não podemos, à volta desta mesa, garantir que houve interferência russa, mas...
Vamos pôr os alegados, pronto.
Mas o que podemos garantir é que as agências de informação americanas, os serviços secretos americanos, designadamente a CIA, atravessaram-se com uma afirmação muito perentória nesse sentido, isto é, de que tinha mesmo havido. E, portanto, eu não tenho dúvidas que uma das primeiras coisas que o novo presidente vai fazer é limpar os serviços secretos americanos.
Aliás, já hoje houve uma reunião Trump com as altas esferas da CIA e
mas
do
FBI. Mas isto já agora deixa-me ser um bocadinho mauzinho. Isto para quem também cá em Portugal vibrava tanto com as revelações do Wikileaks e do Sr. Assange, deveria agora vir a terreiro explicar este bill de indemnidade que o Sr. Assange está a dar ao Sr. Trump e aos próprios russos, não é? Dizendo, atravessando-se e dizendo não, não, os russos não fizeram hacking. Quem é o Sr. Assange para nos vir garantir que os russos não fizeram hacking? Alguém que está comprometido com os russos, de certeza absoluta.
Se este Snowden, poderíamos perceber isso.
Esse tem o apelo a salvar porque está em Moscovo, não é? Este está na embaixada do Equador em Londres. Sim. É bastante diferente.
E em relação às Nações Unidas, Pedro Santana Lopes, tivemos hoje um telefonema com Donald Trump e António Guterres. Eu gostaria imenso de ter acesso a este telefonema.
Pensa.
Não sei, talvez.
Espero pelo tweet.
O tweet. Coloca-se até a questão de que... Não, há aqui uma questão, então, só um ponto prévio. Coloca-se aqui uma questão que até foi colocada recentemente em Portugal sobre o tipo de registros que ficam de uma atividade presidencial.
Já viu aquela série Crown? Não. Como os tipos lá dos, das cavilhas todos ouvirem as chamadas da rainha. Pronto, hoje em dia não é com cavilhas, mas há de haver alguém que registre.
Fazer o registro da atividade de Trump, do ponto de vista escrito e falado, porque nos Estados Unidos existem regras, esperemos, vamos ver se são cumpridas, não é? É difícil perceber o que é que disse, um dia saberemos, Guterres com Donald Trump. Foi um telefonema introdutório, é assim descrito pelo porta-voz das Nações Unidas e repete uma formulação, penso que diplomática, da intenção do secretário-geral de se relacionar e de falar com o presidente depois da sua tomada de posse. Aqui há diplomacia do lado nova-iorquino, mas do lado ali do edifício da ONU.
Eu acho que António Guterres tem jeito para essas missões difíceis. Lembro-me de algumas dele em Portugal, não vem agora ao caso. Mas ele tem jeito para esses acordos imprevistos. Enfim, aqui há uns tempos ele não esperaria ter um presente destes, não é logo de entrada, mas já deve estar preparado, ele é rápido. E não sei porque tenho bons pressentimentos acerca desse relacionamento. Mas António Guterres é uma pessoa simpática, o presidente dos Estados Unidos é imprevisível. Mas deve gostar de uma boa conversa.
O problema pode não estar em Guterres, está no senhor do outro lado.
Em Trump?
Sim, que diz que é um clube, as Nações Unidas são um clube de pessoas para se relacionarem, uma espécie de clube de conversa.
Sim, deixa chegar à realpolitik, deixa chegar o dia 20. Tomara é muito tempo, como eu digo, mas há de chegar. E depois dia 20, vamos ver como o António já lembrou algumas vezes a questão do financiamento, não é? Essa é que, de facto, ele tem ali uma palavrinha a dizer. Agora, se a coisa correr bem aí, depois o resto vem por aqui.
Pode haver medidas de compensação. Instalar um campo de golfe no último andar, por exemplo, da Torre da ONU. Vista sublime, sobre
maravilhosa.
Já viu quanto custaria a joia de um clube de golfe no último andar?
Alguém que financiaria isso, ou então fazer umas pancadas da Trump Tower
para brincar.
Não se esqueça que eles, neste momento, são os dois nova-iorquinos, não é?
Sim.
Não estão muito longe um do outro. Mas, as duas torres não distam muito.
Mas, António Vitorino, aplica-se agora então a famosa ditado que muitas vezes traz aqui, que a prova do pudim é comer, sim, não é? Há que ver o que é que vai acontecer.
Neste caso ainda mais, porque se há característica de Trump é a imprevisibilidade. E, portanto, só o teste dos factos é que nos vai fazer perceber se esta inconstância, chamemos-lhe assim para ser diplomatas, se esta inconstância do presidente Trump se vai manter como presidente efetivo ou se, pelo contrário, o célebre sistema de pesos e contrapesos da democracia americana vai estabelecer algumas baias.
Mas se cortar a torneira do financiamento, a pressão coloca-se imediatamente sobre Guterres, porque Trump apenas cumpre aquilo que tem vindo a ameaçar e o jogo não é propriamente igual aí.
Eu acho que Guterres tem um trunfo. Ele apresentou-se nas Nações Unidas com um plano de reforma interna das Nações Unidas bastante detalhado. Isso não foi muito referido aqui na imprensa, mas logo a abrir ele enunciou quais eram os objetivos da reforma que pretende implementar nas Nações Unidas e que passam por redução de custos E, nesse sentido, eles têm aqui um ponto de convergência. Um quer diminuir a contribuição, o outro tem um plano para reduzir os custos. A diferença que existe é entre cortes cegos ou ter uma estratégia de reforma das Nações Unidas. Eu acho que o Guterres tem esse trunfo. Tem uma estratégia de reforma. E, portanto, pode apresentar-se perante o presidente americano dizendo: não façamos aqui um corte de financiamento absurdo e cego, mas adotemos aqui uma estratégia, que é a que eu estou a propor, para permitir a redução dos custos.
Isso quer dizer que, provavelmente, o arranque de Guterres pode ser forçado a direcionar-se exatamente para a reforma da ONU.
Ah, eu não tenho a menor dúvida.
Logo no arranque de mandato de
Guterres. Até porque o secretário-geral não manda no mundo. O secretário-geral manda numa máquina chamada Nações Unidas. E, portanto, onde ele tem poder efetivo é na reforma, na estrutura.
Pedro Santana Lopes.
Estou de acordo. É por aí, aliás, será um sinal de capacidade e um trunfo. Uma demonstração de capacidade de conseguir o sucesso. Ele correr-lhe bem logo esses primeiros passos da reforma. Estou convencido que ele não pode... É uma boa metodologia. Ele, para convencer que vai ser um tempo novo, não pode esquecer esse dossiê. Tem que o levar por diante. Já agora gostava só de referir um tweet, já que falámos muito dos tweets de Donald Trump, sobre a Coreia do Norte.
Okay.
E aquela afirmação perentória, não vai tê-lo, não vai acontecer. Esse também é curioso. E pronto, pelo menos é mais assertivo nessa matéria do que outros que ouvimos. É de facto um personagem, nenhum de nós estava à espera disto. Pronto, agora...
Mas temos garantido tema para todo o ano, para o programa.
Sim, sobretudo...
Trump em Washington e Marcelo em Lisboa, o mundo está...
Atenção à sua teoria discutido. Da vacina em relação ao vírus.
Sim,
Trump.
É verdade.
Que
isso
ainda
verdade.
Vamos ter que ver em 2017. Só para fechar, António Vitorino, se os Estados Unidos cortarem a torneira do financiamento, há alguma área especialmente crítica? Por exemplo, estou a pensar nas operações de paz.
Sim.
É mais crítico cortar aí do que noutras áreas do financiamento da ONU?
Eu não sou um especialista em financiamento da ONU.
Do ponto de vista da urgência da ação da ONU.
Acho que aí cabe ao secretário-geral negociar os impactos dos cortes na capacidade operacional. Acho que o preferencial, como ele provou quando foi alto comissário dos refugiados, é cortar na burocracia central dos serviços centrais e não naquilo que é a presença no terreno. E, no caso das missões de paz, a questão, aliás, do financiamento das missões de paz é muito complexa, porque não é apenas com base no orçamento da ONU, também tem contribuições nacionais, e aí há outros países que poderão estar interessados em compensar uma eventual redução do compromisso americano.
A verdade é que já está a haver esta corrida, um certo reforço. Aliás, que falámos aqui em novembro sobre o reforço das políticas de defesa, alguns países já estão...
Ouviu o Valls? Não.
O Valls falou. Valls já está também.
Mas é candidato, não é? Por dizer, não é?
Pois pode descer, não é? Pois é promessa.
Pois pode corrigir.
E pode ser durante o mandato. É no fim do mandato, em 5 anos. Isso é muito útil. Aliás.
Mas é para cumprir as cotas que tem que ser.
Veja o caso português, onde tudo isto é feito faseado no tempo, não é? Isto vai fazer escola.
Navegação à vista, não é? Muito bem. Ficamos esta semana por aqui. Obrigado pela vossa presença.
Bom ano. Agora também quero desejar para todos e para os presentes.
Obrigado.
Aqui no estúdio.
Será um ano muito interessante de seguir aqui no Fora da Caixa.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.